Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao Talking Stocks de hoje. Hoje é dia 17 de setembro. Seja muito bem-vindo, muito bom dia para todos vocês. Vamos lá com o noticiário do mercado financeiro. Bom, vou comentar brevemente a taxa Selic que o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, manteve em 2% ao ano, tá? A taxa Selic aí, então, fica em 2% ao ano. Fazia tempo que ela não ficava em 2%, né? Aliás, que ela não ficava estável, que ela não tinha uma redução. Então, ela se manteve, não teve grandes novidades. Ainda o Banco Central vê o nosso IPCA, que é a taxa que a gente mede a inflação no varejo, é baixa para os próximos meses, e também ainda vê a economia um pouco fraca por conta de tudo que está acontecendo, né, da pandemia. Mas, Vitor, não está com um papo aí de que o IGPM está em 17% agora e está muito alto? Sim. Fala aí, Pedrão, Gui, todo mundo. Sim, isso está acontecendo. De fato, o IGPM está muito alto. Mas o que estão enxergando é que a inflação, ainda que ela suba, ela não vai subir de forma tão relevante. Só para esclarecer, por que o IGPM está muito mais alto que o IPCA, que são duas taxas que medem a inflação, e por que a taxa Selic ainda está baixa, né? Ou vai permanecer assim tão baixa? Basicamente, o IGPM tem uma parcela grande de preços no atacado, de preços aos produtores. E são quem mais sentem aí o impacto quando o dólar sobe. E aí esses caras depois têm que repassar essa alta dos preços para o varejo, tá? Então, que somos os que nós, pessoas comuns, compramos no supermercado, na loja de roupa, enfim. Então, como a demanda não está muito forte e por questões da pandemia, na verdade você está dando uma apertada na margem aí do varejo, né? Então, você tem um caminhão de inflação nas costas, só que esse cara não consegue repassar o aumento desse custo, pelo menos não até o momento, né? Isso aí vai ficar represado em algum momento, o varejo vai ter que subir o preço também, e aí veremos quanto que isso vai impactar o IPCA, né? Aí a taxa de inflação que mede a inflação no varejo. Essa é a principal diferença. Hoje, se você for pegar os títulos do Tesouro Direto aí e os que medem a inflação implícita, né? Como é que você vê isso, inflação implícita, Vitor? Basicamente, lá no quando você vai no Tesouro Direto, você tem três tipos de títulos, né? Você tem aí o Tesouro Selic, que é o mais seguro de todos, que praticamente seu dinheiro que você coloca lá, ele não varia. E ele vai rendendo a taxa Selic que estiver no período. Você tem também o Tesouro Prefixado, que ele vai te pagar lá uma taxa fixa, tá? Ele te paga uma taxa fixa, que não muda essa taxa, certo? Taxa fica lá fixa. E você tem o Tesouro IPCA+, que é o meio do caminho dos dois. Por quê? Porque ele vai te pagar uma taxa fixa, que é o juro real, mais quanto for a inflação do período. Então, como o IPCA+, ele tem lá o juro real dele e mais o IPCA do período, se você pegar um título, quer ver, deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui, ó, só para vocês terem ideia. Se você pegar um título, deixa eu falar mais aqui no microfone, se você pegar um título prefixado, né, que está lá com a taxa cheia já, prefixado, e você tirar dele o quanto que de mesmo prazo, né, o quanto que o IPCA está cobrando, você vai ter mais ou menos a taxa, você vai ter mais ou menos aí a taxa de inflação esperada para o período, tá? Então, deixa eu fazer aqui uma conta com vocês, ó. Vamos pegar aqui prazo mais curto para ficar para fazer um pouquinho mais de sentido. Então você tem aqui, ó, no Tesouro Direto, o Tesouro Prefixado tá em a taxa que ele está pagando hoje está em 6,69, tá? 6,69 ao ano, certo? Essa é a taxa aí cheia dele já que ele paga. E ele vence em 2026 para esse título aqui específico, tá? Depois a gente tem no Tesouro IPCA de mesmo prazo, ou seja, vencendo em 2026, um título que está pagando IPCA mais 2,65. 2,65 seria aí o juro real, né? Seria aí o juro real. Então, para fazer sentido essa precificação, como que a gente vai descobrir a inflação implícita no período para esse título? A gente vai pegar o 6,98 que o Tesouro prefixado 2026 está pagando, e aí você vai subtrair pelos 2,65, que de prazo é semelhante, né, igual o Tesouro IPCA está pagando. E aí você chega numa inflação implícita de 4,33, tá? Inflação implícita para o período de 4,33, que é o que o mercado está precificando. Então, hoje está aí no IPCA, ela está em 2, entre 2 e 3, mas a gente tem que o mercado está precificando aí para mais longo prazo, 4, 4,33, tá? Então, só para você ter uma ideia aí que a inflação deve subir, obviamente, mas ainda o mercado acha que ela não vai explodir, ela só vai ficar no patamar mais comum que é aqui para o Brasil, tá? Ou seja, Selic baixa hoje não quer dizer muita coisa. A gente tem que entender um pouco melhor a perspectiva futura da curva, né? Porque hoje a Selic está baixa, mas no futuro ela pode subir. Agora, se hoje tiver muito baixa, no futuro ela pode ser que ela suba mais se a inflação subir mais. Então, essa dinâmica de curto e longo prazo é importante a gente entender. Agora vamos partir um pouquinho mais para as empresas. A gente tem que aqui um estudo da Roland Berger, que é uma consultoria aí famosa. Eles desenvolveram um estudo super bacana dizendo que a nova lei do saneamento básico, que foi aprovada faz um tempinho já, algumas semanas, aliás, meses, ela deve causar aí uma mudança em contratos de estatais de 60% das estatais. Por quê? Porque você tem algumas estatais conhecidas, né? Então você tem aí a Sabesp, a Sanepar, como as mais conhecidas. Sanepar aí, que dessas duas, na minha opinião, é a que vai melhor, e o preço é mais baixo. Mas você tem aí várias estatais que não são conhecidas, né? Tem várias estatais aí de algumas cidades e tudo mais. E na nova lei, se a companhia não tiver estrutura financeira para fazer novos investimentos, o município vai poder abrir uma nova licitação. Seja licitação para empresa do setor privado, seja licitação para empresas outras estatais, né? Então isso aí. Você vai abrir uma avenida para que hajam novos investimentos e eles estimam que em 5 anos pode gerar aí uma receita potencial de todos os novos contratos, porque eles estimam que 1.502 cidades vão ter que fazer a relicitação. Eles estimam que tem uma receita aí de mais ou menos 10 bilhões de reais, tá? Então, para as empresas do setor que são boas, é bem legal, é bem interessante aqui esse estudo, que muita gente já dizia isso antes, mas é a primeira vez, pelo menos eu, que eu vejo aí um estudo comprovado desse e que faz sentido, que de fato tá bem explicadinho, tá? Então, bom para as empresas de saneamento que forem boas, né? Obviamente. Agora aqui uma outra informação super interessante, que as companhias brasileiras estão conseguindo fazer emissões de dívida no exterior e estão captando dinheiro, tá? Ou seja, o mercado, pelo menos com algumas empresas, o mercado exterior, pelo menos com algumas empresas, eles estão aí bem confiantes com o Brasil. Então, a BRF conseguiu captar 500 milhões de dólares para um prazo de 30 anos, que é muito grande, tá? A Suzano captou 750 milhões de dólares. A Embraer também captou 750 milhões de dólares. Então, é bastante dinheiro aí. PetroRio também quer conseguir captar 500 milhões de dólares. Ainda não saiu, mas quer fazer o seu primeiro lançamento lá fora de bonds, que são os títulos como se fossem nossas debêntures aqui no Brasil. Então, eu trabalhei em muitas transações assim, tá? Quando eu trabalhava lá no JP Morgan, então eu trabalhei em transações, em aprovação de tudo isso, nesse processo como um todo, tá? Então, ajudando aí como a equipe do time de crédito, ajudando o time dos mercados de capitais. Então, bem interessante, tá? Petrobras e a JBS também devem vir aí a mercado em algum momento, porque eles estão repagando algumas dívidas, então em algum momento eles devem captar novas dívidas no futuro, mas são boas notícias, né? São boas notícias, inclusive para a Embraer, que ela conseguiu aí, ela que está sofrendo bastante, né? Então faz um tempo que ela está no noticiário, brigando com o sindicato, tendo que ser obrigada a mandar a gente embora, tudo mais. Obrigado, Adriano. Então, tem bastante coisa nesse sentido, mas é ótimo aqui, tá? E inclusive no caso da BRF, ela captou em 30 anos. Que nunca tinha conseguido fazer isso. Então, ótimo, tá? Muito, muito, muito bacana isso que ela conseguiu fazer. A Copel está definindo o preço de 1,4 bilhão para venda de 100% da Copel Telecom, né? O Conselho de Administração da Copel aprovou nessa quarta-feira o edital de leilão de venda de 100% das ações da Copel Telecom, subsidiária da Companhia Elétrica Paranaense. Ó, a sessão pública do certame está marcada para o dia 9 de novembro, na B3, aqui na Bolsa em São Paulo. A estatal está vendendo subsidiária para se concentrar no seu negócio principal, de energia elétrica. No passado, a empresa do setor elétrico fizeram investimentos em fibras óticas para comunicação entre usinas, subestações e outras instalações. A antiga Eletropaulo vendeu a rede de fibra para a TIM. Mais recentemente, a CEMIG vendeu dois blocos de ativos de fibra arrematados para a American Tower e a Algar Telecom. Então, beleza. A Copel Telecom ainda é líder na oferta de fibra ótica no Paraná, mas sua participação de mercado reduziu muito nos últimos anos. Já teve 67%, hoje é de 22%. Ainda é bastante, tá? Mas caiu bastante. Vamos ver aí quem que vai comprar. Agora a briga é fibra ótica, né? Infraestrutura aí de telecomunicação. Então você tá um pouco aí no. E é difícil, tá? Por que que acredito aí que vai ser uma venda bem sucedida, ou pode ser uma venda bem sucedida, né? Não sei dos outros termos, mas. Porque o investimento e a regulação, as aprovações para você conseguir. Passar fibra na cidade e tudo mais é algo difícil, demorado, não é tão simples, tá? Por isso que a parte de fibra ótica da Oi tem tanto valor, né? Porque ela tem uma capilaridade muito grande e para fazer um investimento como esse demora, tá? É difícil. Agora aqui, um pouco conectado com o que eu falei ontem da Meu Deus. Meu Deus. É, da Apple, entrando no setor de fitness, saúde, mais ou menos assim. Agora, claro, está lançando um serviço médico online, tá? Pelo aplicativo Einstein Conecta. Ou seja, por meio desse aplicativo, quem tiver o celular vai ter acesso aos profissionais do Einstein 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito bacana, tá? A assinatura mensal do aplicativo custa R$ 49,90 na linha do celular pós-pago. O serviço é indicado para sintomas não urgentes, como resfriado, dor de garganta, de ouvido e musculares. Ainda bem que eu tenho vários amigos médicos que eu sempre mando mensagem para eles. Mas percebam como estão tendo aí vários movimentos nesse sentido, né? Vários movimentos nesse sentido. Então, mais um aqui mostrando aí qual que está sendo a tendência do mercado, tá? Que mais? Combinação de forças abre espaço para a cisão do grupo Pão de Açúcar. Já falei sobre isso daqui em outro Talking Stocks, mas o grupo Pão de Açúcar tá abrindo aí, aliás, está cindindo a sua operação, ou seja, ele tem várias linhas de negócio, ele desmembra para que haja mais visibilidade e para que o mercado consiga enxergar as outras unidades de negócio separadas com maior valor. E aí, hoje, o Grupo Pão de Açúcar vale 20 bi. Após a cisão, ele estima-se, né, que ele chegue em 35 bi, né? O que é ótimo, né? Vai destravar um valor aí super interessante. Inclusive, as ações do Grupo Pão de Açúcar subiram bem do começo do mês para cá. Então, no dia 8 estava R$ 63, quase 62, vai. Hoje já está em 75, tá? Subiu 21% as suas ações, tá? Então, quando as companhias conseguem fazer isso e realmente dá certo, nem sempre dá certo, tá? É preciso dizer, tá? A JBS já tentou fazer isso no passado, não conseguiu, não foi aprovado, tudo mais. O BNDES não aprovou, enfim, não conseguiu. Mas quando isso consegue, isso sai, é uma coisa boa, tá? É uma coisa boa, assim, porque simplifica a estrutura, tudo mais. E a RailTrace? A Rumo, né? O grupo Cosan está tentando fazer isso também, né? Tem um plano lá que é interessante. Pode destravar valor também, tá? Pode destravar valor também, mas se for em cima, né? Não na própria companhia. Por que em cima? Porque você destrava valor na empresa mãe, na empresa que já é aberta, que já é operacional, bonitinha. Na Rumo em si, né? A empresa dos trens, não vai mudar muita coisa, que vai mudar em cima dela, para o grupo, tá? É um pouco diferente. Aqui no Pão de Açúcar, o que acontece? O Pão de Açúcar é dono de coisas embaixo dele. Então, as coisas embaixo dele que ele vai jogar a mercado, o mercado vai ter mais visibilidade. Quem tá fazendo isso também é a JSL, tá fazendo isso também, tá? Que mais? Eu acho que é isso, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, só pra gente fechar, as ações da Snowflake dobraram no IPO. É uma empresa aqui de software, tá? É uma concorrente aí como pode dizer? Da Amazon, dessas companhias, tá? Da VMware. Então, é uma companhia aí que ela provê essa infraestrutura aí de cloud, né, que a gente chama, então computação na nuvem, e os papéis bombaram. Teve dois investidores de peso na companhia. Um é o próprio Warren Buffett, tá? Então, Warren Buffett entrou em IPOs, ele que disse que nunca entrava em IPO, entrou. E a Salesforce, né? A Salesforce, que é a companhia lá de software também, entrou nesse negócio aí. E agora essa companhia, com um dia de. Com um dia de. Como se diz? Com um dia de negociação na bolsa, ela já é a empresa mais valiosa da Nasdaq. Tá? Acredito se quiser. Depois do fechamento de mercado, estava subindo mais, parece. Então, triplicou o valor da companhia em um dia. Não sei se o Warren Buffett vai vender, não, tá? Ou se ele vai ficar lá bonitinho, paradinho. Aberrações acontecem, né? Aberrações acontecem. Eu acho que a companhia poderia ter captado mais dinheiro, tá? Tem gente que argumenta que não, mas que pessoal dá uma. Deixa aí um nível para quem entrar no IPO conseguir lucrar um pouco, tá bom. Mas a companhia dobrar de valor em um dia, para mim foi um erro, tá? Para mim foi um erro aí de quem auxiliou a companhia na captação, né? Então, é isso aí, pessoal. Queria desejar para vocês aí um bom dia. Hoje a gente tem a aula 4 do Desafio 5XR, tá? A aula de hoje vai ser muito importante, se eu não me engano. Deixa eu até procurar aqui o meu cronograma, que são tantas aulas. Se eu não estou enganado, a aula de hoje nós vamos desmistificar a economia. Então, de uma vez por todas, vocês vão conseguir entender o que tem a ver a taxa de juros, o que tem a ver a inflação, o que tem a ver o PIB, o que tem a ver a renda, o que tem a ver, por que a economia funciona em ciclos. Então, vou explicar aí de forma bem simples para você como que isso funciona. Por quê? Porque isso é extremamente importante quando você vai investir em uma empresa, tá? Então, exatamente. O tema da aula de hoje é como entender a economia para lucrar com os ciclos, tá? Sidoca falando aqui que a aula de ontem foi muito boa. Obrigado, Sidoca. Hoje vai ser melhor ainda. Essa aula de hoje aqui, ó, ela é super importante, mesmo se você nem queira investir, tá? Mesmo se você não quer investir, a aula de hoje é importante para a vida mesmo, tá? Então, não percam as 8 horas da noite. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí. Beijo no coração para vocês, de vocês. E a gente se vê.